começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Bem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Mais jogos de quartas de final, mais emoção na Copa do Mundo, 21ª na Rússia. Hoje, segunda-feira, 2 de julho de 2018, com os comentários do Maurício Costa, Bruno Mendes, Márcio Guedes, Jorge Vamburg e o Jorge Ramos, na mesa de áudio, ele, sempre ele, Joca Sanz, na central técnica, ele, sempre ele, Rafael Espíndola, está começando com a produção do Luiz Ferreira, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Futebol Nacional.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, minha gente, começa o programa No Mundo da Bola de hoje, falando da classificação da seleção brasileira para as quartas de final da Copa do Mundo. E a seleção... É isso aí, a seleção brasileira venceu o México por 2-0 e se garantiu nas quartas de final da Copa Rússia 2018. Sempre ligado na notícia, o repórter Rodrigo Ricardo traz as informações da partida pra gente e as palavras de Tite e Neymar na entrevista coletiva.
Rodrigo Ricardo.
O Brasil segue avante na Copa do Mundo. Depois de vencer o México por 2-0, gols de Neymar e Roberto Firmino, a seleção vai a Kazan, onde joga às 3 da tarde, hora de Brasília, pelas quartas de final da Copa da Rússia. O melhor em campo foi Neymar, que falou após a última vitória brasileira.
Esses últimos dois jogos, eu não falei com a imprensa, não falei nada, porque eu não queria polêmica, porque tem muita gente falando e uns se alteram, não sei se querem aparecer, não sei se querem falar. Eu só tenho que jogar futebol, eu tenho que jogar, ajudar meus companheiros, ajudar a minha equipe. Eu vim aqui para isso, não vim aqui para outra coisa.
O técnico Tite defendeu Neymar e falou sobre o pisão de Layún em Neymar.
Eu não vou responder ao Osório, eu vi o lance. Todas as pessoas que estão me assistindo, todas as pessoas que estão me ouvindo, tirem a sua própria conclusão. O vídeo está aí. E é contra a imagem, a gente não questiona. Está aí. Ele possa fazer a análise. A respeito do jogo, um grande jogo, oportunidades. A característica do jogo, ela se impõe jogo lá e jogo cá. O equilíbrio e as possibilidades de conclusão, o número de oportunidades criadas, o campo cumprido, por vezes de ataque e contra-ataque. Quem quer jogar, como é que se diz, um jogo emocional, mais vai ver menos compactação, mas mais, porque a nossa característica é assim, porque a característica do México, e aí que vai o elogio ao México e vai o elogio ao trabalho do Osório, um baita de um trabalho, de um baita de um profissional. Circunstâncias, às vezes, de algum comentário que se faça, por vezes no calor do jogo ele acontece, ele é normal e natural, e a gente tem que relativizar e contextualizar.
O técnico Tite não vai poder contar com Casimiro. O volante levou o segundo cartão amarelo e está fora da partida de segunda-feira. Fernandinho é o provável substituto. O Brasil manteve a escrita de não perder para o México em jogos pela Copa do Mundo. Em 5 encontros na história da competição, foram 4 vitórias brasileiras e apenas 1 empate. Para o programa No Mundo da Bola... Rodrigo Ricardo.
Alegria da galera nacional.
É isso aí, obrigado, Rodrigão. 17 horas, 9 minutinhos, dando sequência no programa No Mundo da Bola de hoje, segunda-feira, 2 de julho. Lembrando, ufa, 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 o Brasil passou. 11 da manhã o jogo, com a narração brilhante do locutor de todas as ondas, André Luiz Mendes, o nosso Andrezão. E a vitória do Brasil com gols de Neymar e Roberto Firmino. Agora, pouco terminou, você que está ligando o rádio agora, a vitória da Bélgica sobre o Japão por 3-2. Lembrando que o Japão fez 2-0 e depois, no final, a Bélgica virou com o gol da vitória aos 49 minutos de luta do segundo tempo, quando tudo se encaminhava para a prorrogação. Vamos começar primeiro falando de seleção brasileira. Eu quero a opinião dos nossos analistas, do Vamburg, do Maurício, do Márcio, do Bruno Mendes, enfim. Vamos debater seleção brasileira, jogo de hoje e também expectativa agora para a próxima sexta-feira, às 15h, o jogo envolvendo Brasil e Bélgica. Na outra semifinal, no outro jogo de quartas de final, lembro que teremos um jogo também mais, eu acho, mais pegado, mais difícil, tanto para o Uruguai como também para a seleção francesa. E do outro lado da chave, temos que aguardar mais um pouquinho os acontecimentos, que teremos dois jogos amanhã e, na minha opinião, destaque maior para a Colômbia e Inglaterra, outro jogo Suécia e Suíça às 11 da manhã, Colômbia e Inglaterra às 15h. Vamos falar então de seleção do Brasil e repercutir a vitória com os nossos analistas, com os nossos comentaristas aqui no programa No Mundo da Bola. Ele ligou hoje e falou assim: poxa, eu sou sempre o último a falar, eu vou chorar, eu não vou levar minha cachorrinha para passear assim. Tocou meu coração. Não, você desce com a cachorrinha para passear. Eu tô anunciando ele, o grife do rádio e da TV. Fala, Marcinho! Boa tarde, garoto!
Não, mas eu não sou grife nenhuma, não. Eu sou
você, é grife, você é o destaque. Você é o nosso terno com corte italiano. Você é o nosso sapato italiano.
Cadê a sinergia?
A sinergia eu não gosto. Na boa, eu não gosto, não. Não vou chamar de sinergia. Sinergia parece que pertence àquele negócio de Minas e Energias, da luz. Né? Não, aumenta a bandeira vermelha, é mais caro. Bandeira amarela é mais barato. Não, Marcinho, não. Você é a grife da Nacional. Boa tarde.
Isso é muita gentileza de sua parte. Você que é um grande tricolor e meu amigo, né?
É verdade. Você é um grande alvinegro e meu amigo também.
A sua narração dos gols do Brasil na partida contra a Sérvia foi um negócio de louco, hein, Omar?
Foi legal, né? E você sabe que no Face, nas redes sociais, já tem mais de 11 mil visualizações, compartilhamentos, mais de 1000 curtições, muito legal. Fiquei muito feliz, porque é o nosso trabalho, é o nosso retorno e de um modo geral, diria que 95% realmente se amarrou, se ligou, foi muito legal. Eu fiquei extremamente feliz, apesar dos anos todos de estrada, realmente, acho que eu fiquei um pouco mais, vou ficar um pouco mascarado agora, viu?
Não, mas aqui as pessoas vendo você em pé, com aquela emoção do gol. Eu vi umas duas vezes ou três aqui lá e falei, puxa, meu amigo deve estar com o coração em dia, porque você jogou tudo ali, foi muito legal mesmo.
E detalhe, eu não vi que eu estava sendo filmado pelo Cadu. Eu não tinha a menor ideia, porque a televisão fica na nossa esquerda e o Cadu estava do lado direito vendo o jogo, né? Acho que ele se empolgou também. Eu não sabia, eu só me toquei depois que eu realmente ouvi. Mas Marcinho, e o jogo de... Muito obrigado a todos pelo carinho, em especial você, Márcio Guedes. E hoje, na minha opinião, seria o jogo mais difícil, não sei.
Achei que o Brasil sofreu durante os primeiros 15 minutos, porque o México veio com tudo, correndo muito, com boas jogadas de ataque, inclusive testando a capacidade de nossa defesa, a capacidade de proteção do meio-campo. E o Brasil foi aprovado com louvor. Depois saiu um pouquinho no sufoco, o Brasil passou a impor seu toque de bola, passou a impor sua maior categoria, e aí tivemos os 20, 25 até o final do primeiro tempo, o Brasil chegou a ser até melhor do que o México, teve até chances assim claras de fazer pelo menos um gol no primeiro tempo. Achei que no segundo tempo foi tranquila a superioridade brasileira, não só pela disposição ofensiva, pelas variações que teve durante o jogo, pela categoria do Neymar, né, que hoje fez uma partida impecável, foi não só coletivamente, mas individualmente, participou dos dois gols, começo, meio e fim. E a nossa defesa, mais uma vez, foi espetacular, né? A partida do Thiago Silva hoje e também do Miranda foi de encher os olhos, porque o México deu trabalho, hein? O México é um time que veio preparado, jogou em velocidade, tentou contra-ataque quando era necessário. Enfim, o Brasil hoje, olha, eu sou incapaz de me perguntar, alguém jogou mal no Brasil? Não. Teve um jogador que foi pouco utilizado, que foi o goleiro Alisson, que fez uma boa defesa, mas não é mais nada. Agora, os outros jogadores, todos eles, foram muito bem, é claro, com destaque a dupla de zaga. O Willian, que hoje fez um segundo tempo fabuloso, né? Principalmente quando você teve espaço para o contra-ataque. E o Neymar também, que foi excepcional na sua criação, na sua conclusão. Então, foi o melhor teste para o Brasil hoje, porque pegou o México, que fez a sua melhor partida também. Melhor até do que contra a Alemanha. Porque eu acho que o México hoje foi mais equilibrado em todas as suas linhas. Só que o Brasil provou que, empatando em determinação, em correria, em boa esquematização tática, o Brasil prevaleceu aonde? Na sua categoria, tem mais time, tem craques no ataque, que o México não chega a ter craques nenhum. Agora eu estou mais otimista, meu caro Marcelo. Depois que eu vi a defesa da Bélgica hoje, olha, eu acho que a gente tem que pensar em França ou Uruguai.
Vamos falar mais à frente, vamos continuar, é verdade. Eu também acho, para mim, na minha modestíssima opinião, o jogo mais difícil que o Brasil terá na Copa do Mundo, tirando a final, talvez, pelos componentes emocionais de uma final, é o jogo mais difícil, na minha opinião, deverá ser esse contra o México, assim que eu penso. Mas quero saber o que pensa também. Vamos voltar a Brasília, mas para falar de seleção brasileira, ele comentou há pouco a vitória da Bélgica sobre o Japão por 3-2, mas ele tem classe, ele tem muita classe.
Jorge Vamburg.
Fala, Vamburgão! E aí, irmão?
Boa tarde, Mazela. Boa tarde a toda a equipe, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Muito boa tarde. Olha aí, acabamos de assistir a um jogo super emocionante. Como disse o Bruno aqui no estúdio, foi a melhor partida de... Não é? Nós estávamos aqui comentando, foi a melhor partida das oitavas até agora. Mas se é para falar do Brasil, eu queria dizer duas coisas. Em primeiro lugar, que o Brasil ganhou com justiça, por ser a melhor equipe. Foi um jogo relativamente tranquilo. O México, como todo adversário do Brasil até agora, o México estrebuchou muito, se debateu muito e tal, mas acabou entregando os pontos porque o Brasil foi superior. Então, foi uma vitória merecida e que leva o Brasil às quartas de final, conforme a gente esperava. O México é aquele tradicional freguês mesmo da gente e tal, e era uma vitória esperada, não se esperava nenhuma surpresa. O Brasil confirmou a sua superioridade. Portanto, agora, eu quero registrar aqui o seguinte, duas coisas. Em primeiro lugar, a atuação do Neymar, que foi o melhor jogador da partida. E em segundo lugar, esse lance estúpido da pisada que o Neymar levou e que lembra aquele lance também do Felipe Melo contra o jogador holandês. Era um caso de expulsão imediata, mas só que o juiz ignorou, o tal do VAR, o famigerado VAR também ignorou, então ficou por isso mesmo. Quer dizer, mais um episódio de violência contra o Neymar, que sofreu pelo menos 5 faltas nessa partida, e essa foi de uma estupidez absurda e não foi punido.
É verdade, o Layun, jogador 7 que entrou no segundo tempo, realmente um animal esse cara, o termo é esse, é um animal, vou falar animal porque, com todo respeito aos animais, porque ele é um animal no pejorativo. E foi de uma maldade, foi realmente nojento esse cara, e não vai acontecer rigorosamente nada. E o detalhe, árbitro de vídeo aí, o Brasil não teve nenhuma marcação a seu favor via VAR. Pelo contrário, todas as jogadas duvidosas foram contra o Brasil. Já que nós estamos falando de Brasília, antes do Maurício Costa do meu lado aqui, que quase teve um filho quando a Bélgica fez 3-2, vamos ter programa? Aí é o seguinte, Bruno, e aí, irmão? Depois da narração brilhante do André Luiz e essa vitória de 2-0, você chegou a ficar preocupado em algum momento?
Boa tarde, Mazela, todos os companheiros, ouvintes da Rádio Nacional. Assim, claro que quando não vai saindo gol, o primeiro tempo termina 0-0, você começa a ficar preocupado de repente demorar demais, ser como foi contra a Costa Rica e os outros jogos. Mas nós somos torcedores. Quando a gente analisa friamente, quando pega o tape do jogo para ver, vai ver que foi mais tranquilo do que os outros. O Brasil dominou grande parte do jogo. Chegou um momento que o México perdeu a cabeça, os caras queriam mais dar pancada e arrumar confusão do que jogar bola, né? E foi tranquilo. Acho que o Brasil está evoluindo, está melhorando. O Thiago Silva está jogando muita bola. O William hoje resolveu estrear na Copa no segundo tempo. O Neymar tá recuperando o alto nível que ele joga. Eu acho que assim o Brasil pode sim brigar pelo título. E a gente viu que a Bélgica, para mim, antes da Copa, apontava a Bélgica como um dos favoritos. Dá para o Brasil pegar a Bélgica e vencer, viu, ô Mazella?
Tá certo. Você pensa dessa forma, tá todo mundo... Eu também tô achando que a Bélgica vai, na minha opinião, pode ser que a gente quebre a cara. Seja mais fácil que o time do México. Mesmo o México, no segundo tempo, não impondo muita resistência, mas os primeiros 20 minutos do México foram muito bons. E o Brasil ficou lá atrás, ó, coadinho a coadinho, Maurício. Solta a vinheta dele, ele que mergulha no comentário.
Maurício Costa.
Olha, mas eu penso diferente de vocês. Eu acho que o Brasil vai ter mais dificuldade contra a Bélgica. Desde o primeiro jogo da equipe do México, eu vi todos os jogos do México. O México, ele tem muita dificuldade de fazer gol. Mas muita dificuldade de fazer gol. Contra a Alemanha, o México poderia ter feito mais. Só que ele chega na... Hoje, contra o Brasil, aconteceu isso. Se eu não me engano, aos 18 minutos, 20 minutos do primeiro tempo, o cara tem a oportunidade de chutar. Ao invés de chutar com a perna direita, ele quer ajeitar para a canhota, pra sem ninguém, para chutar. E eles acabam perdendo muitas chances de gol. O primeiro gol do México contra a Alemanha, o cara ele fez de tudo para perder e mesmo assim conseguiu fazer o gol. O time da Bélgica é mais objetivo. Eles não têm essa de ajeitar para ser a melhor maneira de se chutar para fazer um golaço, tem que ser o ângulo direitinho. Do jeito que a bola vem, os caras chutam. O Lukaku, ele é especialista nisso.
Aliás, o Lukaku deu um corta-luz fantástico no terceiro gol. Lembrando até o corta-luz do Rivaldo.
Só que o do Rivaldo foi um pouquinho mais fora da área.
Não, mas é uma jogada bem parecida.
Bem parecido. Agora é o seguinte, eu acho que o Brasil vai ganhar, tá? E torço pra isso. E o Brasil jogou muito hoje. Se não fosse o Ochoa, era pra ter sido goleado. Era pra ter goleado o México. Agora, duas coisas. Primeiro, sobre esse jogo. Na verdade, sobre já o jogo contra a Bélgica. Me parece que estão fazendo uma campanha contra o Brasil. Especialmente contra o Neymar. Eles estão sentindo que a seleção brasileira é a melhor. E é a melhor mesmo. E aí vem todos os técnicos, comentaristas de fora, querendo que a FIFA engula que o Neymar precisa tomar cartão amarelo, precisa tomar cartão vermelho, porque tá se contorcendo de dor. Bom, até onde eu sei, se ele recebeu a falta, se ele quiser rolar 15 mil metros, rolar o campo inteiro, ele não está simulando nada, ele tomou a falta, ele pode rolar o quanto ele quiser, ele não pode simular uma falta que ele não sofreu. A partir do momento que ele sofre a falta, ele rolar, a FIFA não tem que punir o Neymar. Que nem
tem que punir quem faz a falta.
O Peter Schmeichel, que é o pai do Kasper Schmeichel, da Dinamarca, que agarrou ontem, ele foi numa emissora russa dizer que o Neymar deveria ter sido expulso por ter simulado, porque parecia que ele estava querendo ia sair de ambulância depois do pisão que ele tomou. E eu estou falando isso desde o primeiro jogo.
Isso hoje, o cara falou?
Hoje.
Esse é um bozão, um babacuara, esse Osório é um babacuara,
né? O Lothar Matthaus, da Alemanha, falou isso. Existe... Olha,
é uma campanha orquestrada.
Eu não gosto de teoria e tal, da conspiração, mas me parece, sim, que existe uma campanha contra o Brasil, porque os caras estão vendo que o Brasil é a melhor equipe que vai ser ex-campeão. Tá? Isso fora de campo. Dentro de campo, muito me preocupa uma coisa.
Arbitragem?
Não. O William. Ele jogou muito hoje. Mas ele jogou não mais aberto pela direita. Ele jogou flutuando. Ele jogou passando muito pelo meio, do meio para a esquerda. E deixou o lado direito desprotegido de defesa do Brasil.
E o Fagner tomou
várias bolas. O Fagner teve que se desdobrar ali. O Lozano é um jogador. O Hazard é outro. O Eden Hazard é um jogador muito melhor do que o Lozano. E ele cai pela esquerda de ataque, na direita de defesa do Brasil. Então, se o William flutuar bastante ali, o Hazard pode fazer uma brincadeira por ali. E me dá uma preocupação.
O Maurício levantou uma questão que eu queria a opinião do Márcio, do Vamburg e do Bruno. Mas antes, porém, em relação a essa teoria da conspiração, 17h23, se acompanha do programa da Mola. Mas eu queria saber se os ouvintes já estão participando. Queria dar meu boa tarde pro brilhante Luiz Ferreira Cabeça.
Ele é nacional.
Luiz Ferreira é nacional.
É nacional, que moral.
Boa tarde, Mazela.
Eu tô impossível hoje, fala.
Tô vendo. Boa tarde pra você, os ouvintes ligados aqui no programa No Mundo da Bola. E vários ouvintes ligados. Eu começo com o Rodrigo Barros. Grande Mazela, ouvindo No Mundo da Bola desde Lisboa. Tal de Gabriel Jesus, joga nada. Tem que colocar o Firmino. Saudações, tricolores. Abraços a todos.
Outro garoto é Lisboa. Traz um docinho, um presentinho pra gente daí, por favor.
Pastelzinho de Belém agora caia bem.
Eu preferia um tênis novo, um relógio, alguma coisa nesse sentido.
O João Medeiros, boa tarde, tô ligado aqui na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Abraço a melhor transmissão e a melhor resenha do rádio brasileiro. O Alex Tosti me deseja uma boa tarde para todo mundo. Ele que ficou ligadinho aqui, vibrou com a sua narração, com a narração do Carlos Borges e a narração também do André Luiz Mendes, também nosso querido Rui Fernando. Um abraço para o Danilo Veras.
O Rui tá ouvindo, né?
O Rui tava na live até agora há pouco. Ah, ele entrou aqui na live.
Ruizinho!
Nosso Gabriel Torres também tava aqui na live.
Gabizinho!
E mandando aquele abraço para o Domingos Cunha, o Fabiano Henrique, a Vera Lúcia Félix, o Rodrigo Nascimento, o Anísio Ferreira. Mas ela, só um instante, deixa eu mandar um abraço para alguns profissionais aqui da Rádio Nacional. O Fábio Luiz, o Cláudio da Mata, a Glaucia Araújo.
É aniversário deles hoje, não?
Eduardo Monteiro, porque ontem eu e todos esses que eu citei completamos 14 anos de Rádio Nacional. Entramos aqui no dia 1º de julho de 2004. Faz tempo, hein?
Faz tempo, é verdade. Parabéns a todos vocês, brilhantes profissionais. Antes de projetarmos o Brasil e Bélgica, já que demos uma pincelada em relação ao jogo do Brasil contra o México, o Maurício levantou uma questão que a princípio pode parecer meio estranha, mas parando para pensar friamente, todas as decisões do VAR são contra o Brasil ou não são a favor do Brasil. O Neymar realmente exagera, de vez em quando exagera, mas ele recebe a pancada, ele recebe a cacetada, ele apanha para dedé. Hoje o Brasil, das faltas que o México fez, só 6 foram em cima do Neymar e todas foram para machucar. Vocês acreditam em teoria da conspiração, Márcio?
Não, eu não acredito em teoria da conspiração, não. Eu acho que o Neymar ficou marcado por esse cai-cai exagerado. Então, todo mundo se aproveita para reclamar dele, para apontar ele. Mas o que mais me deixa tranquilo é o seguinte, que nesses 2 últimos jogos, o Neymar deixou isso quase que quarto plano. Ele jogou bola, reclamou muito raramente e passou a bola para os companheiros, teve atuação impecável, está se aproximando do seu melhor. Então, eu acho que é o novo Neymar que a gente vê desde o jogo com a Sérvia. Hoje teve esse lance, também achei por maldade daquele jogador, aquele falso louro lá que
o Layun, que pinta Layun, o cabelo, também. Aquele cara ridículo, bobalhão.
Exato, não vejo nenhuma maior importância nesse lance, não. O Neymar ficou na dele, não houve nenhuma lesão séria nem nada. Então, eu estou mais preocupado em que o Neymar vai fazer uma grande Copa e não creio que vai acontecer nada demais. Nem ele vai receber o cartão.
Vamos
ver. Não estou muito preocupado com isso, não.
Ô Vamburg, lembrando que o Neymar já tem um cartão e só vai zerar para a final. Só vai zerar para a final. Quer dizer, além de todo esse problema, o Neymar está pendurado, né, Vamburg?
Não tenho dúvida que existe uma prevenção contra o Neymar e uma tentativa de jogá-lo contra a arbitragem. Para que ele seja punido com um cartão, enfim, que afaste da partida ou das partidas seguintes. Os técnicos estão atuando nesse sentido. Nós vimos isso no jogo anterior, o técnico fazendo sinais para que o juiz olhasse, para ficasse de olho no Neymar, porque ele estava simulando contusão e tal. E hoje, esse técnico aí do México, o colombiano, ele também fez uma declaração de que o Neymar estava simulando, etc. Foi até muito bem respondida pelo Tite, com aquela educação que é peculiar e com aquela sua maneira tranquila. Ele deu uma resposta à altura para o técnico colombiano. Então disse que bastava ver o tape para comprovar a agressão ao Neymar e atribuiu essa declaração ao calor dos acontecimentos, da partida, etc. e a eliminação do México. Agora, não há dúvida nenhuma, não tem dúvida nenhuma que existe esse preconceito que o Neymar simula, isso aqui. Agora, a melhor resposta que o Neymar pode dar a isso é justamente fazer o que ele fez. Ele mesmo disse hoje na entrevista que ele ficou 2 dias calado, não falou com a imprensa, não falou com ninguém, porque ele achava que estavam falando demais. Então a melhor resposta que ele dá é essa, é jogar o futebol dele e não reclamar. Né? Porque ele está pendurado, pode ficar pode ficar sem jogar, levar um cartão. Os juízes já estão sendo, como eu diria, influenciados por essas declarações repetidas dos técnicos, dos jogadores, há jogadores também fazendo esse tipo de declaração, da imprensa, e não é só a imprensa internacional não, essa história de Caicá e tal vem do Brasil, é daqui, não é nós, somos nós mesmo que acusamos o Neymar disso, daquilo, de simular, etc.
Então, mas ele exagerava, ele exagerava. O Neymar,
calado, não foi a imprensa que inventou isso, o Neymar estava com atitudes
lamentáveis,
né? ele reclamava de juiz, reclamava de companheiro, reclamava de adversário, caía toda hora, entendeu? Você dava declarações infelizes, entendeu? Agora, ele está colhendo um pouco o fruto do que ele plantou. Ele está se recuperando, está provando que pode ser um grande jogador sem fazer a palhaçada que ele estava fazendo. Espera aí, a culpa não é da imprensa, nem de outros técnicos, nem nada. A culpa é do Neymar. É ele que está se corrigindo. Então a imprensa agora, como eu estou fazendo, tem a obrigação de elogiá-lo. Ele está merecendo elogios, está como o grande jogador que ele é, está jogando sério, parado e tudo mais. Agora, não creio que tenha havido nenhum tipo de conspiração. Não, vai para tirar o Neymar. Quer dizer, o técnico está pensando no jogo do outro, da outra seleção que vem aí para tirar o Neymar? Ah, não, isso existe.
Eu não duvido não, hein, Márcio?
O Vamburg, termina. Vamburg, termina, por favor.
Não, eu acho que há sim uma tendência a culpar o Neymar. Olha, há uma tendência a culpar o Neymar pelas faltas que ele recebe. Isso vem do Brasil e a imprensa brasileira, não digo toda, parte de jornalistas esportivos participa disso. É vitimizar o agressor. O agressor do Neymar que é o inocente e o Neymar é o criminoso. É como, por exemplo, vitimizar o estuprador e condenar a vítima. Comparo a situação do Neymar ao que acontece nessa área. Porque é um absurdo dizer que o Neymar é o jogador que simula as contusões, etc. Ele apanha muito mais do que qualquer outro jogador.
Simular,
e mais uma vez, hoje ficou provado nesse jogo contra o México, quando ele recebeu 5 faltas, uma delas aquela pisada criminosa.
O detalhe é o seguinte, eu acho que ele não simula não, mas eu acho que eu tô com o Márcio em alguns aspectos, porque ele exagerou, ele plantou muita coisa e graças a Deus, ele está amadurecendo, ele está mudando, mas é muita coisa que aconteceu.
As pessoas têm direito de mudar. Claro. O Neymar, quando ele jogava aqui no Brasil, ele era um cara debochado, vamos dizer assim. Ele simulava algumas falas, dava entrevistas debochando dos outros. Mas, gente, ele cresceu. Sabe? A gente não pode perpetuar o pensamento de que quem é algo vai ser essa pessoa a vida inteira. As pessoas crescem, as pessoas mudam, as pessoas se arrependem. Sabe? E o Neymar, para mim, já demonstrou que ele pode melhorar muito mais, mas que ele está aprendendo, que ele está crescendo. Agora, não adianta o cara tomar... E aí eu tô com o Vamburg nesse quesito. O cara toma porrada o jogo todo, o jogo inteiro, cara.
É verdade.
O jogo inteiro ele toma pancada. E aí e tem que ficar quieto, ele não é robô, ele vai se machucar. Na última Copa o cara quase ficou... o cara quase foi pra cadeira de roda.
Aquele cara foi um cadáver.
Ele ficou aleijado na última Copa por causa de um cavalo que entrou nele nas costas dele.
Um canalha vagabundo que fez aquilo.
Quase ficou de cadeira de roda, cara.
Não, é verdade.
Também não é assim. Tá simulando. Agora, o cara tá simulando o choro. Como é que o cara tá simulando o choro no final do jogo? O cara tá vendo. O mundo tá nas costas dele, cara. Ele acabou o jogo, fez o gol e chorou. Ele
extravasou.
Gente, ele é humano. Ele errou muito.
Então, o Márcio, né? Eu acho que o Márcio, ele provocou muita coisa, mas não que vá culpar ele. Quem bate tem que ser punido. E normalmente, quem bate no futebol não acontece nada. Não acontece porcaria nenhuma. É verdade, mano.
Eu acho que eu registrei bem aqui que o Neymar mudou de comportamento. Eu gosto de ver o Neymar jogando sério. Se ele levar falta, tem que ser punido. Eu também acho que ele apanha muito. O juiz tem que marcar, tem que dar cartão amarelo, cartão vermelho. Agora, em vários episódios anteriores, nos jogos no Brasil e até no início da Copa, ele estava... Aquele jogo, por exemplo, contra a Costa Rica, o Neymar foi ridículo. O Neymar foi ridículo o tempo todo ali. Peraí, ele quis criar caso com o juiz, ele simulou pênalti, ele reclamou de todo mundo, fez cai-cai mesmo o tempo todo. Ele estava sem condições boas ainda e estava irritado ainda, estava inseguro com a Copa, nervoso com a Copa. Então a atitude dele ali foi criticável. Por quê? O Neymar não pode ser criticado também agora? Peraí, gente.
Bruno Mendes, a sua opinião, Bruno. É bom que todo mundo tenha opinião, o programa fica legal, fica animado, cada um pensa de um jeito. Eu acho que faz um programa realmente ser muito bom. Fala você, Bruno.
Eu acho que é claro que as duas partes, ele está aprendendo a conduzir isso. Mas eu acho que muito que se fala, muito que se reclama, que ele faz um antijogo, acho que há um exagero muito grande sobre isso. Eu estou lendo aqui que agora o pai do Schmeichel, o Schmeichel pai, está reclamando, dizendo que é lamentável a forma que o Neymar joga.
O Maurício falou isso aqui, Bruno, agora há pouco.
Pois é, então assim, eu acho que há um exagero. É claro que ele está aprendendo a não levar pancada. Ele tá correndo agora. Tem hora também do jogo que o cara vai dar uma provocada. A gente viu no jogo contra a Costa Rica que os caras estavam caindo no chão toda hora para passar o tempo, até levar o gol. É uma forma de provocação. E às vezes o Neymar também tem que usar esse jeito moleque dele mesmo para provocar, para tentar puxar um cartão, para tentar puxar uma falta. Acho que é um pouco de exagero, acho que ele está aprendendo com o tempo, ele está ganhando maturidade. Eu já falei aqui que eu acho que ele ainda falta muito para o Neymar alcançar a maturidade de um Cristiano Ronaldo, de um Messi, mas ele vai evoluir, vai chegar lá com as coisas que estão acontecendo com ele. Ele precisa evoluir em algumas situações e acho que isso está acontecendo.
17 horas, 35 minutinhos, se acompanhando o programa No Mundo da Bola para todo o Brasil. Estamos falando do jogo do Brasil contra a seleção mexicana, o Neymar, enfim, jogando bola, vários assuntos sendo debatidos, opiniões diferentes, o que torna o programa bem rico em ideias e no debate. Antes do break, uma pequena projeção de cada um em relação ao jogo de sexta-feira, 3 da tarde, pelas quartas de final envolvendo o Brasil e a Bélgica, porque até há pouco tempo, vamos falar um pouquinho mais da Bélgica e do Japão depois do break, mas o Japão vencia por 2-0, de repente tomou 2 gols seguidos, empataram, como diria aquele saudoso dirigente paulista, Mendonça Falcão, os belgicanos foram lá, empataram, e no final os 49 venceram a equipe japonesa. Bélgica e Brasil, Brasil e Bélgica. O que você projeta, Márcio?
Olha, se a Bélgica aparecer para o jogo contra o Brasil, andando em campo, como foi hoje, até levar o segundo gol do Japão, e com a defesa pesada, mal colocada, sem cobertura, vai levar de 7-0 do Brasil. Porque qualquer jogadinha mais rápida de William, Felipe Coutinho e Neymar, eles vão cair do cavalo. Agora, eu não acredito que isso vai acontecer de novo. Acho que o técnico, por mais idiota que seja, qualquer um vai colocar o time da Bélgica muito mais atrás, muito protegido, porque os zagueiros de área são fracos e são pesados, todo mundo sabe disso, que a defesa da Bélgica não é boa. E como a Bélgica tem no ataque alguns jogadores com alguma experiência e talento, pode incomodar um pouco a seleção brasileira. O Merck, o Hazard, ou é um bom jogador, foi um dos poucos hoje que desde o começo estava querendo jogar bola, porque o Lukaku entrou tarde no jogo, entendeu? E o De Bruyne também ficou andando em campo durante boa parte da partida. Eu acho que com tudo isso, mesmo imaginando uma Bélgica melhor e mais ligada, eu acho que o Brasil vai passar pela Bélgica, é mais time, vai se aproveitar dos erros da defesa belga e vai conseguir controlar, digamos, as qualidades do ataque adversário. E eu projeto já um jogo que, eu acho que o Uruguai será o adversário do Brasil.
Vamos fazer depois de uma estatística, mas vamos fazer depois, se a gente pega passando pela Bélgica, logicamente, se a gente é melhor ou quem acredita no Uruguai ou na França. Você acredita, meu amigo Vambur, que esse jogo contra a Bélgica na sexta-feira, 3 da tarde, jogo que eu estarei narrando para todo o Brasil através da Rede Nacional de Rádio, que vai ser mais difícil que o jogo contra o México?
Provavelmente vai ser o jogo mais difícil do Brasil até agora na Copa do Mundo, pelo que nós vimos hoje nessa partida contra o Japão. A Bélgica mostrou todas as suas qualidades nesse jogo. Quer dizer, não é qualquer time que numa Copa do Mundo está perdendo por 2-0 na metade do segundo tempo e vira a partida para 3-2, como aconteceu no final do jogo, antes da prorrogação, quer dizer, nos acréscimos. Na verdade, a partir do primeiro gol da Bélgica, foi um verdadeiro show. A Bélgica mostrou todo o seu repertório. É verdade, levou contra-ataques, correu perigo de levar outro gol do Japão. Quer dizer, a história do jogo mostrou o seguinte, que a Bélgica não é um time qualquer. Hoje a Bélgica completou 23 jogos sem perder. Isso significa que são quase 2 anos que a Bélgica não perde uma partida com esse técnico espanhol no comando, Roberto Martinez. A última vez que a Bélgica perdeu foi em setembro de 2016 para a Espanha, justamente na estreia do Martinez. Então agora são 18 vitórias, e com essa de hoje, 18 vitórias e 5 empates. Então não é um time qualquer. Nós vimos hoje que algumas das suas peças falharam. Uma delas, quem foi? Foi um jogador decisivo, que é o Lukaku, que hoje não esteve bem. Mesmo assim, ele participou do terceiro gol. Não esteve bem, não conseguiu se livrar da marcação dos japoneses e não conseguiu concluir a gol. Em momento nenhum ele teve uma boa chance. Mas a Bélgica é um time poderoso e o Brasil vai precisar jogar mais do que jogou contra o México para conseguir a classificação para as semifinais.
Ô Bruno, eu não vejo, no meu modo de ver, quer dizer, que eu não tenho a sua opinião, a Bélgica é esse refrigerante todo, não. Você vê assim, não?
Não, é. A Bélgica até agora não tinha enfrentado um grande time. Quando foi enfrentar, jogou com time reserva. Eu acho que se o Brasil jogar da forma que jogou, concentrado, sabendo o que tem que fazer, da forma em que o Tite passa, eu acho que o Brasil passa pela Bélgica e aí a gente vai ter um grande confronto contra o Uruguai ou contra a França. Não é esse time todo que eu achei que fosse ser na Copa do Mundo o time da Bélgica.
Ô Maurício Costa, eu tô com o Bruno e com o Márcio. Eu tô achando o Vamburg mais preocupado do que possa ser, no meu modo de ver.
A Bélgica levou um banho do Japão hoje durante boa parte do jogo. É para o Japão ter ganho a partida. Você sabe que foi absolutamente injusto.
Mas o futebol não é feito de justiça, é feito, claro, feito de competência. O cara tinha chance, mata logo. Não matou, o outro, né? Levantou, Maurício.
Aí o Benteke, que era...
Quem seria o Benteke?
Benteke é um jogador belga que foi cortado na última lista da Copa. Ele deu uma provocada no Brasil. Ele botou uma foto no Twitter do Coutinho todo feliz. Aí quando você pensa que vai enfrentar o Japão nas quartas de final, aí o Felipe Coutinho sorrindo. Aí, mas a Bélgica vira. Aí o Coutinho com cara de sofrimento. Já tá...
Mas cara, pra fazer o que? No final todos voltam pra casa.
É o seguinte, eu acho que a Bélgica não vai jogar com esse mesmo time contra o Brasil, tá? Ele sentiu que precisa ter mais alguém na defesa. Eu não duvido nada do Fellaini entrar, um pouco mais recuado, ele tirar um jogador pra apoiar, botar o Fellaini para segurar mais. Ele botou o Fellaini no segundo tempo até para conseguir a bola aérea. Eu acho que ele vai entrar um pouquinho mais defensivo.
Fellaini é aquele cabeludão Black Power, né?
Ele vai entrar um pouquinho mais defensivo contra o Brasil, porque ele sabe que se ele fizer o que ele fez contra o Japão, não vai tomar 2, não. Se ele tomar 2, depois ele não consegue virar contra o Brasil, não. Não consegue virar contra o Brasil. Aí o Brasil aí tira o William ou o Felipe Coutinho, bota um Fred para segurar mais a marcação, o Renato Augusto que prende bem a bola. Os caras não vão ter jogo, não. É por isso que eu acho que eles não vão se lançar ao ataque como se lançaram contra o Japão.
Esse é o debate do programa No Mundo da Bola, depois da vitória do Brasil sobre o México. Adiós, México. Adiós, volta pra casa. Vai chorar na cama, que é lugar quente mexicano. 2-0, 2 sapeca iaia nos caras. Achei o time violento, desleal, provocador, mas vai voltar para casa. Pega o avião que foi a Alemanha, pega o avião que foi a Dinamarca, Portugal, Espanha, se junta, aquele jumbão cabe todo mundo, vai, volta, some daqui, 17h42, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola.
Gente, você viu que agora a Caixa é operadora do novo FIES? Ah, vai ficar melhor para quem precisa fazer financiamento estudantil, viu?
Para as instituições de ensino também, porque a Caixa vai acompanhar o processo do começo ao fim. É mais rapidez e segurança para todo mundo, né?
Opa, e com financiamento a juros zero no FIES público. Quem mais precisa vai poder investir no futuro.
Falando em futuro, corre que a próxima aula vai começar.
A Caixa apoia a educação. Uma conquista que permite todas as outras. Caixa, Governo Federal.
A Rádio Nacional vai transmitir todas as emoções da Copa 2018. Por isso, nossas emissoras terão mudanças na programação até o fim do Mundial. Nesse período, as rádios Nacional de Brasília, Nacional FM, Nacional do Rio de Janeiro, Nacional da Amazônia, Nacional do Alto Solimões, ficarão fora do ar no aplicativo. Só no aplicativo, em respeito ao contrato de transmissão da Copa. Mas você continua ouvindo a gente pelo rádio e também pelo site radios.abc.com.br, ok?
Quer ficar sabendo em tempo real das vagas de emprego disponíveis na rede Cine de todo o país? É simples. Basta baixar o aplicativo Cine Fácil no seu smartphone ou tablet, fazer um cadastro e começar a navegar. Além de identificar as vagas, você poderá se candidatar aos postos disponíveis e até agendar entrevistas de emprego. Tudo pelo aplicativo. O Cine Fácil é gratuito e está disponível para os sistemas Android e iOS. Você encontra mais informações no endereço na internet trabalho.gov.br.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol. Então, Maurição, já não gostei. 17h45, você curtindo o programa No Mundo da Bola. Antes do estádio, chamar o cabeça, meu amigo Luiz Ferreira, popular cabecinha da gente, nosso irmão aqui da Rádio Nacional, que é um produtor nota 10, nota 1000, 1 milhão, para falar dos ouvintes. Fala, cabecinha.
É nacional.
Gostou
Gostei. Mas ela, muito obrigado. Bom. Assim você me emociona. Mandando abraço para o José Nilton Dias Pinheiro, para o Pedro Paulo Gomes, a Maria Célia Soares Santos, mandando abraço.
Como é que
para toda...
se enrolou todo, faz de novo.
Maria Célia Soares Santos.
Agora ele ficou ouvível.
Agora...
ouvível.
Ouvível é bom, hein? A Ivonete Santos, ela diz: queremos Firmino contra a Bélgica. Eu não entendo, Gabriel Jesus não está bem, suas atuações em campo estão horríveis. E o Pedro Paulo Gomes manda um abraço diretamente de Campos, aqui no Rio de Janeiro, Mazela.
Terra da Goiabada e do Açúcar, terra do Americano e do Goitacás. Você já transmitiu jogo nos dois campos, muito no do Americano.
Já foi muito a campo.
No Americano é o Godofredo Cruz e do Goitacás é o Ari de Oliveira e Souza. É isso aí. Vamos falar de estádio agora? Vamos embora? Solta a rede estádio.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
O paulista de Taubaté, André Rocha, da classe F53, bateu o recorde mundial do arremesso de peso, com 8 metros e 83 centímetros, na etapa de Berlim do Grand Prix de Atletismo Paralímpico, competição organizada pelo Comitê Paralímpico Internacional. A seleção brasileira contou nesta competição com 40 atletas e só no último sábado conquistaram 33 medalhas, 19 de ouro, 8 de prata e 6 de bronze. Destaque para a prova dos 100 metros masculino T47, que teve dobradinha brasileira com ouro para Petrúcio Ferreira, 10 segundos e 71 centésimos, e prata para Washington Júnior, 10 segundos e 94 centésimos. O Grand Prix é o evento de maior importância para a modalidade na temporada de 2018. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner. Lembrando que a Rádio Nacional transmite o Grande Prêmio Brasil de Atletismo neste domingo, agora, dia 8 de julho, a partir das 14h, direto de Bragança Paulista, em São Paulo, numa edição mais do que especial do programa Estádio. A narração é de André Luiz Mendes e os comentários serão do Wagner Gomes e da Astrid Nick. Portanto, você que se liga em atletismo, gosta de atletismo, que é um belo esporte, é o mais nobre dos esportes, é bem interessante, 14h, domingo, de São Paulo, Bragança Paulista, que é conhecida como a terra da...
linguiça.
Da linguiça, isso mesmo. Você já comeu linguiça em Bragança, Márcio Guedes?
Não, não, eu nunca fui a Bragança, embora seja uma cidade interessante, e não sou muito chegado a linguiça, não. Frios, de uma forma geral, não gosto muito, não.
Nem de salsicha?
Nem salsicha, nem linguiça, nada disso. Eu prefiro coisa mais tranquila.
O que seria uma coisa mais tranquila, Márcio Guedes? Se você, como gourmet, não está falando claro para que a gente entenda.
Uma carne mais macia.
Que tipo de carne seria mais macia?
Filé mignon.
Filé mignon é para poucos, né, amigo? Aí você aí é para poucos.
Só para quem mora no Leme.
Só para quem mora no Leme, de frente para o mar.
Nem tanto. Menos.
Filé mignon eu só vejo na prateleira do supermercado. Hein,
Van
Burg?
Que isso, não.
Você já foi apresentado ao filé mignon, Van Burg?
Mas não sou muito apreciador, não. Já fui apreciador. Hoje em dia, evito.
Bruno, você que é um grande conhecedor da matéria. Bruno, você que entende da matéria. Filé mignon e Bruno Mendes, tudo a ver, não?
Tudo a ver, de qual você pode fazer de qualquer jeito, a parmegiana, a cebolada, pode vir de qualquer jeito.
Ah, meu Deus do céu. Viu, Márcio? Deixou com a na boca. Eu só passo no, na gôndola, supermercado, daquele filé mignon, 48 quilos, aí eu passo batido. Aí,
Vou pro ovo,
mais barato.
E olha lá, hein?
Não, e às vezes uma salsicha, R$1,30.
Pois então, você come ovos, então, é mais barato. O ovo tá barato.
É, tá legal. Quando você fizer com Dona Penha um jantar em sua casa, me convide, por favor, com filé mignon, que eu irei com o maior prazer, viu?
Com o maior prazer.
Tá bom, então. Valeu, então. 17h49, depois das dicas gastronômicas do chefe Márcio Guedes, vamos voltar daqui a pouquinho com o programa No Mundo da Bola.
Alegria da galera nacional. Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola. Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Atenção motoristas, usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerada uma infração grave, com multa de R$ 127,00 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol e a reta final do programa No Mundo da Bola de hoje, 17 horas 52 minutinhos. Antes, eu queria dar uma passada nos jogos de amanhã, Suécia e Suíça, Colômbia e Inglaterra. Mas só para fechar o assunto, já que falamos bastante coisas aí envolvendo seleção brasileira, Bélgica, hipoteticamente nós que nós passamos, passando pela Bélgica, de forma objetiva a cada um de vocês. Maurício Costa, é melhor Uruguai ou França para você?
Uruguai.
E o que, que você acha que passa?
França.
Tá, você acha que o Uruguai é melhor, França
eu
passa.
Acho melhor para o Brasil pegar o Uruguai e acho que a França passa. Eu acho que a França é melhor que o Uruguai.
Para você, Bruno Mendes.
Qual o pareamento de amanhã?
Não. Bruno, você está se ligando no filé mignon. Esquece o filé mignon. Não é agora o filé mignon. Daqui a pouco a gente fala. Eu perguntei antes de irmos para o pareamento de amanhã, como você falou com muita propriedade, para você, passa para o Brasil passando pela Bélgica, é melhor pegar França ou Uruguai?
Eu prefiro pegar a França.
E você acha que passa França ou Uruguai? São perguntas diferentes.
São perguntas diferentes. Eu acho que passa o Uruguai.
É o contrário do Maurício, exatamente. Para você, Vamburguer.
Eu acho que a França passa e é melhor a gente enfrentar a França.
Doutor Márcio Guedes, e aí?
Olha, se o Cavani estiver bem, eu acho que o Uruguai passa e vai ser pior para o Brasil pegar o Uruguai, porque tem um sistema defensivo sólido, ao contrário da França, e tem um ataque poderoso também. E é um time que vai jogar com muita garra e tal. Então, o Brasil é favorito, mas o Uruguai vai ser muito difícil.
Ô Luiz Ferreira, vai, o Cavani já está confirmado no jogo. O jogo será quando? Quinta-feira?
O jogo do, será não, na próxima sexta-feira, dia 6.
Quarta e quinta não teremos jogos na Exatamente. Copa do Mundo, isso?
É, o técnico uruguaio, Oscar Tabárez, ele está fazendo mistério. O Cavani saiu do jogo contra Portugal sentindo uma lesão, está sob tratamento e os uruguaios esperam que ele entre em campo.
Então, o jogo do Brasil é às 3 com a Bélgica, o jogo do Uruguai com a França, 11 horas da manhã.
Exatamente. É
exatamente isso.
Eles têm um dia a mais de descanso, né? Então, aliás, mais de um dia, né? Eles têm 2 dias a mais do que o Brasil de descanso.
Eles jogaram...
No sábado.
É verdade. Eu quero mudar de assunto, mas esses 2 dias podem beneficiar alguma coisa? Rapidamente, cada um de vocês. Maurício.
Não, porque os dois jogaram... nesse momento, não. Porque os dois jogaram no sábado. Mas mais pra frente, quando eles se enfrentarem na semifinal, isso pode fazer uma diferença. Nesse momento, não. Mas
Então acho que você respondeu para todo mundo aí. É Suécia e Suíça. Márcio, o que você acha que vai dar? 17:54, todo mundo no pique aí, por favor.
É um jogo rigorosamente equilibrado, pode dar qualquer coisa. Eu só com o palpite acho a Suécia um pouco mais ofensiva, um pouco melhor.
Vamburgue?
Eu acho que vai dar Suíça.
No dia que você e o Márcio concordarem, a gente vai dar uma festa, viu? Vai ser legal. Eu me amarro. Eu sempre chamo um depois do outro ou depois de um. Porque é sempre contra... Eu gostei. Vai dar Suíça contra a Suécia.
Eu vou torcer pela Suíça, que eu tenho grandes amigos, muito mais amigos suíços.
O cara tem amigo
Eu vou torcer pela Suíça, mas acho que vai dar Suécia.
E o seu melhor amigo é o Vamburg, que falou que Suíça você está mudando de ideia.
O Vamburg é um grande pessoa, um grande profissional e meu amigo do peito também.
Tá bom, então. eu me divirto aqui. Eu me divirto mais com qualquer um. Meu amigo Filé Mignon, e aí, fala, Brunão.
Isso, filézão, tem que só cortar a capa de gordura.
E me chama que eu vou com você também, cara. Eu tô dentro.
Ele gosta de picanha. Picanha é melhor pra muito, então.
Aliás, nós ainda fomos à churrascaria, mas você deitou e rolou na picanha, mas tudo bem. Você gente não tirou nem a gordura, cara. Você vai, ó. Olha o colesterol, Márcio.
Deixa não, o colesterol tá ótimo.
Ele está hoje o homem da cozinha hoje, Ana Maria Guedes, ele hoje. fala, meu amigo Bruno Mendes.
Acho que vai dar Suíça.
Suíça. Maurício Costa.
Suíça, Shaqiri.
E você?
Amigo do Rui Fernando.
Vem cá, o Luiz Ferreira, para você.
Acho que vai dar Suíça também.
Vou ficar sozinho na Suécia, pronto. Vou torcer pra... O Brasil já jogou com a Bélgica em quartas de final, não foi?
Já nas oitavas de final em 2002.
E passamos.
1-0, gol do Rivaldo de fora da área, ele mata do peito.
2-0,
2-0, ele mata do peito, bota de virada, faz no zagueirinho.
Foi um jogo chatinho aquele
jogo.
Foi dificílimo. Mas vai ser mais fácil dessa vez. E esse jogo que eu amanhã vou narrar essa partida envolvendo Colômbia e Inglaterra, estarei aqui. Às 3 da tarde, meu amigo Bruno Mendes, esse jogo é interessante, hein, Bruno? Colômbia e Inglaterra.
Interessante, eu acho que o James não vai estar 100% se ele for para o jogo, cai um pouco a qualidade e a confiança da Colômbia, aí eu já começo a colocar a Inglaterra como favorito.
Para você, hein, Márcio?
Eu concordo inteiramente, eu acho que se o James Rodrigues estivesse inteiro, seria um jogo duro, eu até teria uma certa queda pela Colômbia, mas como está aí... Acho que vai dar Inglaterra.
Jorge Vamburg, você concorda ou discorda do seu amigão do peito, o Márcio Guedes?
Mesmo se o James Rodrigues, eu acho que dá Colômbia.
Eu acho que a Colômbia pode aprontar. Você acha esse time da Inglaterra meio duro de cintura, hein, Maurício Costa?
Acho o time da Inglaterra fraco. É da Colômbia, o quadrado vai arrebentar com o jogo. E eu acho muito fraco o time da Inglaterra. É só Harry Kane... O Dele Alli, não sei se o Dele Alli ainda não está nas melhores condições, pode jogar, é um bom jogador, mas eu não vejo essas coisas no time da Inglaterra.
2-2 até agora. Cabeça, você acha que dá o quê?
Eu acho que vai dar a Colômbia, com ou sem o James.
Eu gostaria que a Colômbia passasse. Acho que vai ser um jogo complicado. Complicado.
Não pode o cara botar a mão no início do jogo, ser expulso, né?
O México também tem um jogador chamado Quadrado, não? Tem ou não?
Não, tem o Lozano.
Guardado.
É guardado. Guardado, tem isso aí. O timezinho que bate do México. Fiquei com uma raiva do México, irritado com o México. Fiquei muito irritado. 17:57, caminhamos para a reta final.
Tinha um que tinha um embolô, que é quase uma bola.
Tudo junto. Tem que pegar os nomes aqui, são interessantes. Meu amigo Bruno Mendes, um forte abraço, brilhante o Brasil, graças a Deus seguimos na Copa, hein?
Graças a Deus seguimos na Copa, um forte abraço a todos e até a próxima.
Um abraço, Brunão, é isso aí. Meu amigo Jorge Vamburg de Brasília para o mundo. E aí, irmão, boa noite, feliz com a vitória do Brasil e espero que você erre no jogo contra a Bélgica, que seja um jogo tranquilo para que o nosso coração fique mais, bem mais tranquilo, hein, Van Burgh?
Preciso contribuir para a vitória do Brasil, que assim seja. Uma boa noite a todos e até amanhã.
É verdade, amém Jesus, amém Jesus. Fala, Márcio Guedes. Hoje você foi um gourmet de marca maior, viu?
Um abraço para todos e eu espero que o Brasil pegue um mamão com açúcar no seu jogo da próxima sexta-feira.
Mamão com açúcar, papai ou tradicional?
Olha o meu amigo Maurício aí, eu aposto com ele, que eu sou suécia, ele é suíço, aposto um lanche aí embaixo com ele.
E eu sou testemunha, eu vou comer, eu vou me convidar de um dos dois.
O Mazel ainda vai mandar repetir sem pagar.
Na sopinha, né? Na sopinha.
Na sopinha.
Tá legal, Maurição, e aí?
Ah, é legal, vamos lá, Brasil, vamos lá, vamos junto. Acho que o Brasil vai ser campeão sim, se passar pela França, já estou projetando.
Eu defendo a tua tese, é uma vontade muito grande com o Brasil, com o Neymar, também estou achando isso.
O pessoal está com muito medo do Brasil,
vai ter que entubar o sexto título.
É, o Hexa e tal.
Olha, vocês estão dando uma de Pacheco aí.
Não. Vai, tá em cima da hora, vai acabar o programa, cabecinha, tchau, tchau.
Até amanhã, Mazelinho.
Tchau, até amanhã, um abraço grande, 11 horas da manhã, Copa do Mundo de novo, última rodada das quartas das oitavas de final. Tchau, Brasil.
Ricardo Mazella.
No mundo da bola, fique com a emoção. No mundo da bola.